Fala pessoal, tá começando agora a edição 137 do TimbuCast aqui no canal oficial do torcedor, na verdade 138, pra gente não confundir, né, no canal 138 do TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico, quando a gente vai repercutir, né, esse empate amargo que o Náutico acabou encarando, né, diante da equipe do Cruzeiro. Todo mundo tava ficando esperançoso, o Náutico tava bem no segundo tempo, mas o Náutico, como ninguém, sabe fazer raiva. Esta porra deste time sabe fazer raiva. Mas vamos começar agora, porque tem muita coisa a ser analisada pelo programa. E claro, a gente conta com vocês que estão aqui conosco a partir de agora. Foi um jogo que começou, Atos, pelo que deu até para perceber. Jogo que começou truncado, mas com o Cruzeiro indo para cima, né? Tendo mais volume de jogo. Depois, naquela jogada de Vinícius, né? Ele conseguiu achar aquela brecha, pegou o Fábio de surpresa também, né? Marcando o primeiro gol do Náutico. O jogo virou. E aí a gente começou a ver o Náutico com mais chances, um pouco mais acomodado. Mas aí a situação veio para frustração. Mas assim, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um recorte, vamos tirar o empate. Vamos analisar até antes do Náutico sofrer o empate, o que é que você enxergou da postura da equipe?
Então, Renato, eu acho que o Náutico é um time muito parecido com o Cruzeiro. Cruzeiro, olha, o Cruzeiro tem uma dificuldade de criar jogadas, que é muito esse recorte do Náutico pós-Chapecoense, né? A gente tá aqui se queixando do Náutico, o Náutico tá com dificuldade de criar jogadas e tal, mas eu acho que o Cruzeiro tá fazendo isso durante o campeonato inteiro. Eu achei dois times muito parecidos. Então, o Náutico começou hoje entendendo que era um jogo grande, eu acho que tem uma motivação maior dos jogadores, né? Você enfrentar o Cruzeiro e tal, a pegada é diferente, né? Então, só isso.
Transmissão de Sport TV e Globo, né?
Isso. Só isso já dá um gás a mais. Então, você vê alguns jogadores que estavam um pouco mal, tal, dando uma melhorada. O próprio Jean Carlos é a figura disso, né? Jean Carlos, ele tem uma melhora no jogo de hoje e o Náutico já começa a desenvolver mais. Mas você ainda nota alguns erros. Se o Cruzeiro fosse um pouco mais competente, mesmo no primeiro tempo, ele teria feito um gol ali que teria colocado o Náutico numa condição muito complicada, porque o Náutico deu uma finalização praticamente no primeiro tempo, que foi o lance do gol e teve aquela bola de Eric. Então, é um jogo muito no detalhe. Já que você não cria, já que você não produz o suficiente para ter muitas possibilidades de gol, o jogo é no detalhe. E o detalhe, no primeiro tempo, estava a favor do Náutico. O Náutico teve uma oportunidade com Chiesa e um chute de fora, de uma jogada individual ali do Vinícius. Fez o gol, nessa Série B ali, um gol conta muito, né? Muitos placares sendo resolvidos ali por um gol de diferença, 1 a 0. Então, essa foi a grande vantagem do Náutico pelo tempo. Conseguir fazer seu gol, o Cruzeiro não ter competência no gol dele. No restante ali, no meio-campo, o combate era pau a pau. De um jogo duro, com dois times com dificuldade de armar o jogo. Eu acho que o maior problema foi no segundo tempo. Que o segundo tempo, o Cruzeiro se abre. Você pode. É até estranho você. Cruzeiro. Hoje ficou a prova disso, né? Porque o Cruzeiro está tão mal no campeonato. Porque já no começo do segundo tempo, perdendo apenas de 1 a 0. E o Cruzeiro já começou a jogar como se estivesse perdendo de 2, 3 a 0. Totalmente desesperado, muitos jogadores no ataque, não tinha transição de jogo, o meio-campo muito vulnerável e tinha muito espaço para o Náutico. O Náutico poderia fazer o contra-ataque como quisesse, estava chegando até com uma quantidade de jogadores grande no ataque, estava entrando dentro da área, né? Ou entrando ou tendo a oportunidade de entrar, coisa que, pô, se você for pegar nos últimos 6 jogos do Náutico aí, o Náutico mal entra dentro da área. E nesse segundo tempo ali, nos 25, 30 primeiros minutos, o Náutico teve várias oportunidades. O Eric perdeu um gol de cara a cara. O Chiesa conseguia conduzir essa bola, ora levando falta. O próprio Vinícius, às vezes, cortava para dentro também no segundo tempo com inteligência, distribuía essa bola ali para quem estava chegando ali pela meia direita. Então, o Náutico estava conseguindo produzir muito porque o Cruzeiro dava espaço. Só que o Náutico tinha que matar o jogo, porque estava na cara que no final do jogo, de um jogo grande desse, e o Cruzeiro ter colocado tantos atacantes ali de área no segundo tempo. Que o Náutico ia sofrer pressão do Cruzeiro E seria até de uma forma injusta, porque o Cruzeiro não ia criar o suficiente para chegar no gol. Mas, pô, no balãozinho ali, na bola na área, o time pode acabar fazendo gol. A gente viu isso no jogo da Chapecoense. A gente viu isso naquele jogo do CRB. Então, o Náutico tinha que ter matado o jogo. Esse foi o grande problema. Acho que todo torcedor que estava assistindo o jogo ficou com essa sensação. Pô, se não matar esse jogo, vai ser os 10 minutos finais de bola na área, de bate e rebate, do Marcelo Moreno e o Sassá ali disputando a bola, e o Náutico vai se colocar em risco num jogo onde o Cruzeiro não está fazendo por merecer. E, dito e feito, o Cruzeiro acaba chegando num gol ali, num lance rápido ali, o Fábio sai com a bola ali muito rápido ali pela esquerda, e, de novo, né, apesar de ter tido o melhor tempo dele, eu acho que no campeonato do Hereda, hoje, no segundo tempo, o gol é do lado dele, é complicado. Tem um cruzamento, a zaga ali tá muito mal postada, eu nem vi o carro não tá vendido, e a gente toma um gol de cabeça ali de novo, né? Acho que já tá virando praxe já, em tomar gol de cabeça ali, ou na pequena área, ou próximo da pequena área. E esse 1-1 é desastroso pro Náutico. O Náutico precisava fazer essa segunda vitória para poder você ter duas vitórias consecutivas e você pensar em algo maior que não seja fugir do rebaixamento. Se o Náutico ganha o jogo de hoje, o Náutico tem a expectativa de tentar uma arrancada de fato, né? Tentar várias vitórias seguidas, mas agora com esse empate é um banho de água fria e agora complicou mesmo. Parece que o projeto 45 vai vir para não largar mais a gente.
Antes de eu chamar Chapo, né, para a gente também repercutir e analisar um pouco do contexto do jogo, deixa eu fazer um convite para você, né? Você pode se inscrever no nosso canal, se você ainda não está inscrito, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente sempre está aqui, né? Fazendo pós-jogo, mesmo com raiva, né? Com ódio tomando conta da gente, mas a gente está aqui analisando a partida, né? E além de se inscrever no canal, você pode também se tornar um membro do TimbuCast. Tem aqui, ó, na barrinha embaixo, apenas R$7,99, você pode se tornar um membro do TimbuCast aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico, ou também vou mostrar uma outra opção para você. Temos o Superchat, você colabora com o TimbuCast, você faz a sua colaboração, sua doação, e você pode participar com um comentário. Inclusive, tem uma mão aparecendo aqui, mexendo na porta da janela de Chapo, né? Uma mão misteriosa.
Para pegar meu celular aqui. É minha produção.
Uma da série C, eu pensava que estava aparecendo, né? Mas, enfim.
Você é minha produção.
É, exatamente. Se inscrever no nosso canal. Agora, Chapo, a gente fala tanto, né? O futebol é uma coisa secular e existem frases prontas que todo mundo fala, enfim. Quem não faz, leva. A gente já ouviu isso em um milhão de coisas. O Náutico teve aquela chance com o Chiesa, teve a chance com o Eric, que foi absurda aquela chance. Depois teve uma jogada com o Hereda. Ainda teve Fábio também, né, que teve o mérito de defender aquela bola de Jean Carlos. Teve o Vinícius, que perdeu uma chance no final do primeiro tempo e vai tomar um gol no final cruel, que fica nesse empate. Ainda não pode ser tão ineficiente no ataque, né?
Eu acho, na minha opinião, que o Náutico não foi esse volume todo de jogo para ser considerado um quem não faz leva, não. O Náutico jogou... Até Cláudio comentou no intervalo, né, que o Náutico teve um bom primeiro tempo, melhor do que vinha jogando nos últimos jogos, mas eu não sei se esse quem não faz leva cabe para o Náutico agora, não. Acho que o placar foi quase justo, quase justo. Acho que o Náutico não criou... que teve umas três oportunidades claras de gol ali. O Cruzeiro também teve menos claras do que as do Náutico, mas o Cruzeiro também teve umas oportunidades ali. Mas eu acho que pelo nível técnico do que os dois times apresentaram, o placar foi quase justo. E o que preocupa mais ainda, né? Porque os dois... preocupa os dois, inclusive, né? Porque os dois são times que vêm jogando muito mal. Então, se eles tiveram um jogo equilibrado, foi um jogo com certeza nivelado por baixo, né? As duas vitórias anteriores também, tanto do Náutico contra o Oeste quanto o Cruzeiro contra o Operário, também foi duas vitórias sem demonstrar muita novidade, assim, não foi uma vitória que mudou muito a esperança do torcedor. Foi um jogo que foi mais porque ganhou mesmo, graças a Deus. E o Náutico hoje é a mesma coisa. O Náutico hoje fez um ponto aí, mas esse é mais um... Olha, eu tô até com medo de falar isso, mas eu acho que é mais pra gente comemorar esse ponto aí, porque eu tô começando a achar que a gente vai precisar de cada pontinho daqui pro final
Não, mas aí você tá... Não, mas calma, você está fazendo agora uma análise macro, né? Você está dizendo que um jogo fazendo... analisando o contexto da partida. Você está dizendo que
não dentro tem de um como, campeonato... Não tem como, Renato, não tem como aí. Mas não tem como fazer contexto da partida, não, pô. Porque o Náutico tá fazendo blocos. O Náutico tá num bloco. O Náutico fez um bloco. É, aquele começo do Justin Kleiner era um bloco que nos deu esperança. Agora ele tá num novo bloco de jogos. Mesmo a vitória contra o Oeste e esse empate contra o Cruzeiro não são resultados animadores. Então, eu analisando o contexto geral disso tudo, como se fosse um jogo de 360 minutos, os últimos quatro jogos, o Náutico não apresentou grande diferença de jogo para jogo aí. É como se o jogo da Ponte Preta nunca tivesse acabado. Só que o Náutico pegou adversários mais fracos do que a Ponte Preta, né? O Cruzeiro e o Oeste são adversários que tem a campanha deles de estudo, né?
Renato então, Vaz, membro aqui do canal, dando as boas-vindas para ele. Você também pode se tornar um novo membro aqui do nosso canal, do TimbuCast. Você vai ajudar o nosso projeto, como tem aqui embaixo todas as instruções. Segue aí, chapa.
Eu não sei se o Náutico criou tanta oportunidade de gol. Deixa eu só responder isso aqui. Ó. O Matheus está falando que eu queimei a língua com o Vinícius. Vinícius fez o gol, pô. Vinícius todo ano faz um gol. O problema é que ele não faz o segundo gol. Mas ele fez um gol. Ele fez um gol em todos os times. É natural que ele vai fazer gol. Ele não, também ele não é perneta, não. Mas eu acho que o Náutico está agora no ritmo fugir do rebaixamento. E o jogo de hoje demonstra muito isso. O Náutico teve pouco volume de jogo. Teve umas 3 ou 4 chances de gol ali. É, como o Atos falou, era detalhe. O Náutico errou 3 detalhes e fez um gol. Das 4 chances que teve. O Cruzeiro teve 2 ou 3 chances também e fez uma. Foi um jogo de muito pouca criação dos dois lados. É, enfrentando, os dois enfrentaram times fracos, né? Porque o Cruzeiro enfrentou o Náutico enfrentou o Cruzeiro. Os dois foram times fracos e... Eu não achei que o Náutico tinha futebol para fazer muito mais do que fez hoje, não. Acho que o Náutico fez hoje mais ou menos o que o time é capaz de fazer. E se não houver uma mudança muito grande assim, de elenco, agora o Ronaldo Alves entrar... Se bem que não é nem Ronaldo Alves, que o problema não é nem tão defensivo. É mais na parte criativa do time, mais na parte ofensiva. Então, se não houver uma mudança grande, a nossa briga é para isso mesmo. Ganhar um pontinho aqui, um pontinho ali e tentar fugir o máximo possível do rebaixamento. Tá no mudo, Renato.
Não, estou... Desapareceu, acho que o Atos está tão revoltado também, ele está tão chateado que ele não quis nem voltar mais para a live, desapareceu. Vamos aproveitar para a gente ler, né, alguns comentários aqui. Olha, está voltando, hein? Está voltando agora o Atos para poder conversar com a gente. Vou até adicionar já ele aqui. Vamos colocar ele aqui. Ô Atos, ainda sobre essa análise do jogo, a gente pode dizer que ao menos o Náutico, ele nessa partida, ele já teve um pouco mais de ímpeto, estava mais vivo assim na partida em comparação ao jogo contra o Oeste, a partida anterior, as partidas anteriores, né? O Náutico hoje pelo menos estava com mais vontade, com mais sangue nos olhos, como a gente já viu tanta pichação, como o pessoal está dizendo. Eu estou voltando aqui para perguntar se Atos está ouvindo a gente. Está ouvindo a gente, Atos?
Eu acho que ele não só não está ouvindo, como caiu. Deixa eu continuar falando da fuga do rebaixamento, porque eu acho que foi isso que mais parou aí, porque acho que temos 3 ou 4 comentários falando de fuga do rebaixamento. Eu acho que o Náutico, esse jogo é como a gente falou na live passada, o Atos acho que falou que esse jogo definia se o Náutico teve realmente uma virada de chave ou se ele ia realmente brigar para cair. E na minha concepção, pelo desempenho do time hoje, é brigar para cair. Tanto que o que a gente está comemorando mais hoje aí, eu já vi uns 5 comentários aí de comemoração, é que Vinícius fez um gol. Então se a gente tem um atacante que a torcida faz uma festa porque fez um gol, é isso, é o time que a gente tem hoje. A gente tá impressionado, super feliz e comemorando, assim, as pessoas estão dando volta olímpica porque Vinícius fez um gol. Então, esse é o Náutico que a gente vem até o final do ano agora.
Eu não estava esperando uma melhora significativa do Náutico dentro de campo. Uma evolução tática, uma grande melhora dos jogadores e tal. Era mais ou menos o que foi o jogo. O que a gente tem de novidade? Assim, a gente tem o Giancarlo melhorando um pouco. A gente tem o Vinícius, que até pela análise que a gente fez, pô, é só acompanhar a carreira do Vinícius, é só olhar a produção dele nos times, por onde passou, olhar os vídeos do jogador. Ele não é um jogador que vai fazer o que ele fez hoje. Que bom que seria. Tomara que o Vinícius toda vez corte para dentro e faça um gol desse. É, não é isso que a gente pode esperar desse jogador, ao meu ver. Se ele fizer isso, que bom que faça. Então, o diferencial foi o algo inesperado. O Vinícius faz um gol, o que já coloca o Náutico com grande possibilidade de vencer o jogo. Mas, pela característica do Cruzeiro, o Náutico precisava ter matado no segundo tempo. 1-0 não era suficiente. Porque o Cruzeiro ia fazer aquela abafa como fez e conseguiu o gol. Ponto. Eu esperava
a vitória... Mas muito aconteceu com o CSA e com o Chapecoense, né?
Sim. Eu esperava mais o resultado do que produção em campo.
CSA não, acho que foi Avaí, né, que o Náutico levou empate também.
O primeiro tempo, Chapo, mesmo a gente vencendo, se o Náutico vence esse jogo, eu ia dizer aqui, olha, o primeiro tempo do Náutico, ele não foi nada demais, mas era um jogo duro, foi aquele tipo de jogo, muito parecido com o jogo da Chapecoense, onde você tem empate de dois times no mesmo nível. Naquele momento, contra a Chapecoense, o Náutico estava num nível muito maior, a Chapecoense estava nesse nível já, e ela manteve até hoje. E estava aquele embate, um jogo duro. Hoje o Náutico está num nível muito abaixo, mas o Cruzeiro também está. Então, foi um choque de dois times muito parecidos, muito igual. O jogo foi muito igual. E o Náutico teve a oportunidade de fazer o gol, fez. Mas no segundo tempo, pelas características do Cruzeiro, o Náutico tinha que ter matado o jogo. Não ia, assim, tinha uma boa chance do Cruzeiro conseguir esse empate sem merecer, que foi o que aconteceu. Jogou uma bola na área, saiu com velocidade e conseguiu o gol. Eu não estava esperando uma melhora tática do Náutico ou uma melhora muito grande individual. Eu estava esperando.
Mas tu acha o placar injusto? Tu acha o placar injusto?
De certa maneira, eu acho injusto, sim. Eu acho que pelas oportunidades que o Náutico teve, principalmente ali nos 20 minutos do segundo tempo, o Náutico teve muito contra-ataque, teve muito volume de jogo, o Náutico deveria ter matado o jogo. Mas por causa de uma deficiência do Cruzeiro, do Cruzeiro dar essa oportunidade, mesmo com o jogo 1-0, eu até comentei na minha primeira fala, o jogo estava só 1-0 e o Cruzeiro já se desesperou. O Cruzeiro meteu um monte de atacante, perdeu o meio campo, deixou o meio campo vulnerável. O Náutico deveria ter se aproveitado disso. Não era muito competência do Náutico para conseguir chegar de forma técnica. Tal. Não, era espaço. Assim como o Náutico teve espaço no segundo tempo contra o Oeste, mas por causa de uma espécie de infantilidade do Oeste, um time muito inocente. E o Cruzeiro, por causa do desespero, deu esse espaço também. O Náutico deveria ter matado o jogo. Se o Náutico tivesse matado o jogo, a gente ia conseguir o resultado. O segundo tempo iria parecer vistoso, porque o Náutico chegou com volume no ataque, mas isso foi provocado porque o Cruzeiro deu espaço. Mas não importava. A gente ia ter uma semana para poder ir para o jogo contra o CSA e aí sim tentar mostrar algum futebol. Então, ganhar um jogo fora de casa contra o CSA, você precisa mostrar um pouco de qualidade. Mas, no momento, a gente precisava do resultado. A gente não precisava ganhar e convencer, não. A gente precisava do resultado, de 3 pontos. Era 2 vitórias seguidas, que ia ter um peso muito maior do que uma vitória isolada, que acabou acontecendo, né? O Náutico vinha de 5-6 resultados sem vitória, ganhou do Oeste e agora já empata. Então, virou uma vitória isolada. Então, a chave não virou e o Náutico agora está nessa situação, né? Pode até entrar na zona de
rebaixamento, dependendo do resultado. Eu senti mais o empate contra o CRB, que até me confirmaram aqui que eu tinha esquecido que era o CRB, E contra a Chapecoense. Eu acho que esses dois jogos o Náutico saiu com gosto de derrota. Hoje eu não sei com esse gosto de derrota todo, não. Achei que.
Eu saí totalmente.
O Náutico não teve esse. Mas o Náutico não atropelou o Cruzeiro, não.
Não, mas não é atropelar, Chapo. É você estar numa condição melhor de você ampliar o placar. E você tomar um empate já na reta final é frustrante.
Sabe esse jogo com qual apareceu? O do Botafogo. O do Botafogo
gosto
pareceu
de derrota muito total, jogo. Chapo. Gosto de derrota total.
Muito velho. Gosto de derrota, total, velho.
O jogo contra o Botafogo.
É de sair na rua e matar mil agora.
A minha vontade é sair na rua e matar mil. Chapo tá fazendo recorte.
Eu tô bebendo skin quente porque eu mereço sofrer depois desse jogo.
O Chapo tá fazendo, sabe como? Como se ele tivesse não tivesse assistido o jogo. Por isso que ele tá dizendo, não tô sofrendo não, porque o campeonato do Náutico, que o Náutico tá entrando, é esse de lutar contra o rebaixamento. Mas a gente viu o jogo.
Renato, não foi isso. Eu não achei que o Náutico atropelou o Cruzeiro. É isso. Eu acho que o Náutico atropelou o Juventude. O Náutico atropelou o Juventude. O Náutico jogou melhor que o CRB. O Náutico jogou melhor que a Chapecoense, eu acho também, que foi o outro empate em casa. Inclusive, eu não achei. Esse jogo aqui, me pareceu muito do Botafogo. Lembra do jogo do Botafogo na Copa do Brasil?
Lembro, perfeitamente.
O Náutico teve duas chances de matar o jogo e não matou. Mas não foi um atropelo do Náutico, não. O Náutico
teve duas chances. Mas o Botafogo jogou melhor aquele jogo, Chapo. O Cruzeiro jogou muito mal, Chapo. O Cruzeiro, no primeiro... foi muito igual o jogo, no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Cruzeiro se desorganizou completamente. O Cruzeiro se autodestruiu no segundo tempo. O Cruzeiro, além de não fazer nada, ele provocou o Náutico a fazer. O Náutico, que não conseguia ter criatividade, teve nos 20 primeiros minutos do segundo tempo, por causa que o Cruzeiro deu essa oportunidade ao Náutico. Então, o lance de Eric, algumas bolas do Chiesa carregando a bola, vários jogadores chegando ali num volume dentro da área, foi porque o Cruzeiro permitiu isso. E o Cruzeiro chegou
agora, porque... Agora eu acho que o Náutico é isso aí. Talvez vocês estejam vendo que o Náutico possa produzir mais do que ele produziu. O Náutico, para mim, é isso aí mesmo, velho. É isso aí agora, mesmo. Eu acho que esse é o último empate em casa, não.
Mas veja, o pessoal está comentando aqui, dizendo o seguinte, que o Cruzeiro não teve uma chance clara e o Náutico teve quatro. O Cruzeiro teve uma chance clara, acho que no primeiro tempo, acho que foi uma cabeçada do Marcelo Moreno, que passou muito próximo da meta de Jefferson.
Teve um chute de Marcelo Moreno também no segundo tempo. Teve
algumas chances. O Náutico foi melhor, mas realmente, eu acho que não foi um atropelo, mas o Náutico foi melhor.
O Cruzeiro tirou duas bolas na linha.
Pois é. Mas o Botafogo também, pô. Jorge Henrique perdeu um gol em cima da linha.
Chapo, a sua esposa torce por que time?
Pro Cruzeiro.
Ah, por isso que tem aqui o comentário, ó, Davi Mendes. Chapo tá aí feliz que ele empate pra ficar bem com a esposa. Tá explicado. Não,
ela nem tá em casa. Eu já. Tá nem, ó, minha câmera deixa a camisa verde, ó. Mas é do Cruzeiro aqui, a camisa azul.
Não, tira essa porcaria daí. Não, para com isso, velho. É, inclusive,
eu peguei pra fazer uma curva.
Ele tá perguntando o que
é. Essa camisa é azul, ué?
Se o pessoal sabe. Porque a câmera faz isso. Mas eu peguei ela pra pôr na boca. Eu peguei ela pra pôr na boca do sapo. Essa camisa aqui tá tão zicada. Essa camisa tá tão zicada.
Tá muito louco. Volta na freezer.
Ó, essa camisa tá tão zicada que o Cruzeiro tá fudido e o Ricardo Eletro foi preso.
Olha, o Chapo tá tão louco que o azul tá virando verde.
Não tá saindo nada certo aqui.
Vamos dar um recado aqui da Kwai Burger, porque. Domingo, 6h40 da noite, tá todo mundo arretado com esse empate, com gosto de derrota do Náutico, menos Chapo, mas também não importa, né? Chapo mora em Minas Gerais, não vai ter o privilégio de poder pedir um Kwai Burger. Eu tenho, e hoje eu vou fazer inveja pra todo mundo, porque eu pedi, sabe o quê? A promoção do dia. O Onion Smash duplo e o Kwai Burger duplo, eles estão aqui, ó. Uma delícia. Esse aqui é um deles. Tem aqui o outro também, vou pegar. Aqui, ó, bonitinho, vem embaladinho, tranquilinho. E eu não vou comer aqui na live em respeito a vocês que estão acompanhando nesse momento. Mas tudo tranquilo, a promoção, sabe qual que é desse sanduíche? Para você dizer, meu Deus do céu, eu tenho que pedir agora. É R$14,90 cada sanduíche desse. E vale muito a pena, viu? Vale a pena porque é saboroso. Mas você só pode conseguir essa promoção no www.quai.com.br. Você tem que decorar isso, tem que entrar no site, fazer o pedido no site da Kwai Burger. Todos os dias tem
promoção.
Oi?
Qual é esse que tu pediu?
Pediu o Onion Smash duplo e o Kwai duplo. R$14,90 cada. Hoje é o da promoção, esse é o do domingo. Delícia. Daqui a pouquinho eu vou saborear. Então, se você quiser também, é Atos. www.kwai.com.br, você entra no site e faz o seu pedido. Vamos dar sequência.
Ó, peraí, só um minuto. Vocês só precisam falar uma vez, gente. Vocês estão falando 40 vezes a mesma coisa. O David tá apaixonado por mim. Desde que começou a live, fala de Vinícius, que eu queimei a língua. Agora tá falando que eu tô doido. Já entendi, David. Agora imprime uma foto minha e põe na sua parede aí, velho. Que agonia.
Aproveita e imprime o gol de Vinícius, porque não vai ter muito dele, não.
Quem viu, viu, né? Quem viu, viu. Agora só 2021.
Ó, gente, no segundo tempo...
Por sorte, o Vinícius fez o gol dele esse ano no final do ano. Aí agora ele só tem no outro... Já, o outro ano já chega, ele já faz outro.
Vamos falar aqui sobre a deficiência técnica
do Elenco. Mas eu acho que vocês estão enxergando. Talvez porque vocês estão enxergando muito com o olhar da emoção. Eu estou olhando com o olhar da razão. O Náutico criou quatro oportunidades, três ou quatro claras de gol e fez um gol. Eu acho isso normal num jogo acontecer. Eu não me lembro do jogo que o time tem quatro chances e faz quatro gols. O Atlético ontem teve 15 chances contra o Sport e não fez nenhum gol. Ali foi injusto. Sport e Atlético ontem foi injusto. Foi um massacre. O Sport deu um chute no gol, ou dois, sei lá, nem no gol acertou, e foi 0-0. Aí, pra mim, isso é injusto. O Náutico hoje... o Náutico merecia ganhar, mas não foi injusto, não. O Cruzeiro ter feito um gol e o Náutico um, pelo volume de jogo, foi isso aí mesmo. Agora, ontem, porra, o Atlético deu 15 chutes na barra do Cruzeiro, do Sport. Ali foi injusto. Hoje, eu considero que o Náutico merecia ter ganho. Mas é só estilo... isso.
Ah, mas você tá pegando a exceção da exceção. Um jogo que um time...
Vai ficar assim agora, mesmo, gente?
Foi Atlético e Sport.
Atlético Cast, eu falei do Atlético. Atlético Cast.
Vamos falar sobre
a... Sim, mas esse é o empate com gosto de derrota. É se o Atlético tivesse feito 15 lances de ataque ontem, fizesse um gol, aí o Sport no final do jogo acha um gol bambo. Aí você diz, empate com gosto de derrota. Agora hoje o Náutico teve 3 ou 4 chances, porra.
Mas tu quer definir...
Qual o jogo que o Náutico não tem 3 ou 4 chances?
Tá bom. Tu quer definir o que é gosto de derrota. Tu tá sentindo meu paladar aqui, porque eu tô sentindo gosto de derrota. Tá, e tu, Renato?
Tá bom. Vocês estão querendo demais. Vocês estão querendo demais do Náutico. Vocês estão querendo demais do Náutico.
Fez muita falta, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Kevin. Eu acho que foi interessante a partida dele. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Primeiro, a gente vai falar sobre a deficiência técnica do elenco. Por quê?
O Bernardo falou que o Atlético teve 3 chances claras. Teve 3 chances claras no mesmo lance. Teve um lance que teve 3 chances claras no mesmo lance. Esse cara tá doido, pô. O Atlético ontem, se todo lance claro de gol, era 16-0 pro Atlético, pô. Tá doido. Vai, passa aí.
O Náutico no segundo tempo colocou Eric, colocou Djavan, colocou Álvaro. Quem mais entrou, Jesus Cristo? Eric, Álvaro, Djavan. Quem mais entrou, gente? Agora deu branco.
Eric, Álvaro.
Não, já Álvaro. Foram 4. Eric, Marcos Vinícius, o Djavan, o Álvaro. Quem foi o quinto? O quinto que entrou, gente?
Não sei, deixa eu ver se alguém fala aqui. Álvaro,
foi 4 só, não?
Foi 4 só, não?
Tem certeza que foram 4?
Eric, Álvaro, Marcos Vinícius, Djavan. Acho que foi só esses 4 mesmo, pô.
Então, assim, vamos falar sobre... ficou muito notório que no segundo tempo, embora o Náutico ele tivesse um... Pronto, o pessoal tá dizendo aqui nos comentários que foram só 4. Aqui o Lucas Valério, que é o nosso membro, tá dizendo aqui. O Felipe Lopes também disse que não teve o quinto, enfim. Então, assim, ficou muito claro que quando o Eric entrou... Álvaro nem se fala, né? Acho que não era nem jogo para ele nessa volta dele. Um jogo desse contra o Cruzeiro, já para entrar assim de frente, não era jogo para ele. Tava pegado naquela hora. Marcos Vinícius, talvez. E o Djavan, gente. Pelo amor de Deus, chapo. Fica muito clara essa deficiência. No segundo tempo, essa queda de rendimento, mesmo com o Náutico apresentando uma postura melhor, mas a deficiência técnica atrapalha, né?
Até porque Haldney e Jonathan estavam muito bem no jogo, né? O Náutico tem tido uma constância, uma solidez ali com aqueles dois muito grande. Aí quando você... Isso aí... Quando o Náutico jogou com o Luanderson, com o Trindade, com o Djavan, com o Josa, com qualquer um de volante ali que não foi Haldney e Jonathan, Wagninho, qualquer volante do Náutico que joga, que não é Haldney e Jonathan, é uma catástrofe. Então, Djavan é só mais um dessa turma toda aí. Tem 7 volantes, 2 são bons volantes, e os outros 5 são nível jacuipense, são muito fracos. A entrada do Djavan já entrou cansado no jogo. Foi triste de ver o Djavan jogar. E não tem muita perspectiva de mudança, né? Porque a gente não vê anunciando nem expectativa de trazer contratação para volante ali. A gente não me lembro de ninguém ter sido nem sondado para a função. Então... É isso aí mesmo. Por isso que eu tô falando. Eu tô contando com cada pontinho agora. Eu tô satisfeito com esse um ponto aí. Lá na frente a gente vai agradecer.
Sobre essa falha do Djavan, né? Que, enfim, acabou comprometendo o jogo. O que me disseram foi o seguinte: que os sinais confundiram ele da cabeça aos pés.
Parabéns, Renato. Vamos voltar a falar aqui.
Mas
o David falou uma coisa interessante. Mas, finalmente.
Não é o momento.
Finalmente ele falou uma coisa interessante.
Mas disseram outra coisa. Uma outra coisa. Disseram que o Náutico queria 1-0 e Djavan queria 1-1.
Peraí.
Ô, Renato.
Vai.
Meu Deus
Ó,
do céu, velho.
finalmente, David falou uma coisa que preste hoje. O Jiménez fez falta. E aí eu volto porque a gente discutiu com o Atos naquele dia.
Ele
Não
tava falando
vai.
besteira, foi?
Jiménez ou Djavan?
O David tava falando besteira, foi?
Oxe, desde que começou a live.
Então ele
Mas o.
continuou.
Mas peraí. Jiménez ou Djavan hoje?
Ah, velho, você pegar um jogador mais ou menos que tá fora do elenco e querer
Gol do
comparar com o
Guarani,
que
viu?
tá mal dentro do elenco, você vai todo, sempre preferir o que tá fora.
Gol do
Para,
Guarani,
essa
viu?
conversa de Jiménez
Não é, não é,
cansado.
Atos. Mas
Não,
Jiménez é
já
melhor que o
cansei,
Djavan.
já cansei.
Entre Djavan
Já cansei.
e Renato.
O
Tá bom,
Náutico tá
vamos.
para entrar na zona de rebaixamento e a gente tá conversando com o Jiménez, que não sabe dar um passe. Ah,
Jiménez até gol fazia, pô. Tá viajando.
eu quero,
Inclusive,
inclusive,
não,
agradecer aqui.
não tá no Z4 ainda. Não tá no Z4 ainda, porque o Figueirense joga também, né?
Obrigado aí pro Lucas Valério que deu moral à minha piada, viu?
Eu tô rindo com delay, foi mal. Depois de ler de novo, ficou boa.
Tem que rir, gente. Tem que rir para não chorar, porque a situação tá complicada.
Atos tá muito amargurado hoje porque o
Ah,
Náutico empatou injustamente. Nossa, porque o Náutico foi o Bayern de Munique hoje.
eu tô tomando
Nossa.
esqui quente, pô.
O Náutico
Geralmente, quando eu tô.
atropelou hoje.
Náutico Oeste, eu tô com a skin gelada, tal. Coloquei ali na garrafa térmica, tal. Agora não, agora eu tô tomando ela quente, pô, pra sofrer. Eu tenho que sofrer, eu tenho que me ferrar mesmo.
O bicho tá
Não,
meio
né?
chateado, né? Mas assim, a gente vê que há uma necessidade de contratação. O Náutico trouxe Igor Miranda, trouxe Iago Rocha, tá aí o Marcos
Trouxe
Vinícius
ninguém,
também.
velho. Pelo amor de Deus, velho.
Não,
Pelo
então,
amor
não
de
tem
Deus, que
perspectiva.
palhaçada da
Dizendo
porra.
que não tem
Igor
perspectiva.
Miranda, pô,
Não
jogou
tem
aonde, pô? Iago Rocha, pelo amor de
perspectiva.
Deus.
Atos, calma. Mas você tá, a
Eu
gente tá
tenho
conversando. A gente
o mínimo de expectativa com Iago Rocha. Igor
tá conversando. Olha,
Miranda é
deixa eu
até
falar
uma
uma coisa aqui.
afronta ao torcedor.
Deixa eu
Aí
falar
Igor
uma coisa
Miranda
aqui.
entra, não. Igor Miranda entra no primeiro jogo, dá um cruzamento e
É,
sai
faz
um
um gol, a
gol.
turma acha que vai mudar alguma coisa. Eu quero pegar ao médio prazo, ao longo prazo. Eu não quero pegar um recorte do jogo, não. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que eu só falei no Twitter. Para a surpresa de todos, opinião impopular aqui novamente, vou repetir o que eu já falei no Twitter e tá claro agora, já tá claro já. Se o Náutico não tivesse feito nada, a tal da intervenção que Edno fez, teria sido melhor do que ter feito o que fez. Edno entrou no futebol para poder dar um cala-boca na torcida, para poder a torcida parar de reclamar, tirou o Ítalo, que não era o momento de tirar, e eu disse isso aqui, não era o momento de tirar. Você programa para tirar para o ano que vem, porque Ítalo planeja futebol. O erro de Ítalo não foi agora, o erro de Ítalo foi em novembro do ano passado, junto com o Diógenes. Então, eles só vão ter de fato o um impacto no time quando for montar o time para o ano que vem. Agora não adianta mais nada, não. Tirou para poder dar cala-boca na torcida. E outra, os jogadores que Edno ali interviu para poder sair, saiu porque ele sabia que eram jogadores que estavam na boca da torcida desde o começo do ano. Lombardi. Lombardi saiu na melhor fase de Lombardi no Náutico. Como é que pode?
Não,
Lombardi
mas
estava
peraí,
na
tu não
pior
vai
fase,
defender a permanência, não. Ele está
renovou.
decidindo sair. Não venha, não.
Ele não tinha que sair, não, Renato. Ele tinha que sair o ano passado. O que adiantou tirar Lombardi agora? Lombardi estava na sequência dos três primeiros jogos dele. Por que que Lombardi saiu? Para poder calar a boca da torcida. Lombardi saiu por causa disso. O Wagninho foi emprestado às pressas por causa disso. Tudo foi para poder calar a boca da torcida. A mesma coisa com o Josa. Josa era para ter saído ano passado, não era para ter saído agora, não. Isso não vai adiantar. O que vai adiantar ter tirado Lombardi, Josa, Wagninho, se não vai chegar ninguém de impacto? Se vai chegar Igor Miranda e um tal de Iago Rocha? Não vai resolver. Se o
O
Náutico tivesse não
problema não é
feito
tirar.
nada.
O problema não é tirar. O problema é
É,
repor
tirar é
no clube.
problema. Tirar é problema. Se você tira, porque quando você tira, você tem uma quebra no elenco. Você tem um racha no elenco. As notícias que chega é que o elenco está totalmente rachado. Até grupo de WhatsApp que tinha entre os jogadores acabou, não tem mais. É cada um por si agora. Muito por causa dessa intervenção que Edno fez no futebol. Então, se
Ô,
você vai
Atos,
fazer
eles não te
algo
tiraram
que
do
é
grupo e
tão.
criaram um grupo novo sem tu, não?
Fez.
Até
O que Edno fez
caiu.
no futebol do Náutico é algo que é traumático. Então, se você toma uma atitude que causa um trauma no elenco, você faz para acertar. O que é que deveria ter feito? Tira, tira, beleza. Eu concordo em tirar, mas para trazer jogadores de qualidade. Agora, quando você tira para trazer jogadores que são do mesmo nível, ou talvez pior, só por ser nome novo, aí eu discordo totalmente. Porque Chapo, Iago Rocha, Dudu, Igor Miranda, Vinícius, é tudo o mesmo nível do que estava aqui. Não é jogador relevante, não é jogador de impacto. Então eu preferia ficar com o elenco do jeito que estava, pelo menos não estava rachado, Diógenes e Ítalo comandando o que eles achavam que estava certo, mesmo estando errado, eles confiavam no que eles estavam fazendo. Porque está pensando que Diógenes acha que o que foi feito foi certo? Foi? Ele não acha, não. Ele acha que foi um erro. E ele está agora levando o futebol do Náutico, achando que Edno entrou, fez besteira e ele foi prejudicado nisso tudo. Então nem Diógenes acredita no futuro do Náutico agora. Esse é o cenário de um desastre dentro de campo. Por isso que eu digo, era melhor ter deixado do jeito que estava.
Atos, faça o seguinte, vamos fazer o seguinte. Ele não acredita no futuro e eu acho que você... Eu vou falar sobre futuro agora. E eu acho que você antes deve também acalmar um pouquinho, guarde sua energia. E sobre guardar energia, economizar energia, a gente vai falar sobre a Intersect Engenharia aqui no nosso TimbuCast. Que por conta dessa pandemia, a gente fica em casa mais tempo, né, para estudar e trabalhar. Mesmo com o isolamento sendo relaxado, né, mas tem muita gente que ainda continua no home office. As aulas não voltaram completamente de forma presencial e com isso, né, o gasto de energia ele aumentou consideravelmente. E aí a Intersect Engenharia, em uma parceria aqui com o TimbuCast, dá 6% de desconto no projeto de energia solar. Para você ter uma ideia, você pode economizar 95% na sua conta de energia. É muito vantajoso. Para mais informações, você liga para o 81-99543-9412. Vou repetir, 81-99543-9412. É o telefone da Intersect Engenharia, que tem especialistas em transformar a energia do sol em economia para o seu bolso. Pessoal da Intersect, parceiros aqui do TimbuCast. Vamos falar aqui a respeito das avaliações, né, dos atletas. E...
Renato, peraí. Deixa eu só traduzir o que o Atos falou, porque ele falou de uma maneira muito efusiva e o torcedor talvez não tenha entendido o que ele quis dizer. Tanto que ele falou, ele está defendendo Lombardi. Não é que está defendendo Lombardi. É que a teoria de Atos é que o Náutico mexeu no grupo que já estava ruim para trocar por outro grupo tão ruim quanto. Então você perde alguns fatores quanto a suposta união do grupo, os líderes do elenco, cria um racha, cria um clima demissional ali, né? Fica todo mundo meio, opa, tá sendo todo mundo demitido. Cria um clima meio tenso no negócio. Poxa, ao mesmo tempo você cria...
Um parênteses rapidinho, o que foi que Josa declarou quando foi dispensado?
Não esperava, foi pego de surpresa.
Exato. Então criou um clima meio de tá tendo uma vassourada, estão sacaneando nossos colegas e tal, esse negócio. Lombardi, por exemplo, foi dispensado no momento que, se você fosse avaliar Lombardi só neste momento, você ia dizer, não, para que dispensar esse cara? Esse cara é um bom reserva. Pegasse esses 4 últimos jogos do Lombardi e falava, é uma reserva razoável, melhor que o Rafael Ribeiro. Só que houve uma enorme demora para tomar esse tipo de atitude, né? Essa, já devia ter sido tomada há muito tempo atrás. E foi tomado só agora. Aí a dúvida é, serviu agora fazer isso? Vai servir? Vai realmente resolver? Ou vai afundar mais a situação? É isso que a gente vai ter que saber.
Melhor,
é isso que a gente vai saber mais
não,
pra frente.
Mas calma, que a gente vai insistir um pouco. Apesar de Chato ter feito uma tradução perfeita, coloca aquele comentário do Tota Maia ali, para poder eu fazer um comentário em cima do comentário dele. Acha aí, o Tota Maia. O Tota Maia falou, não concordo com Atos, se não faz nada, reclama, se faz, reclama também. Só pode contratar Marcos Vinícius porque alguns jogadores foram dispensados. Tota, o que Chapo acabou de traduzir, que eu falei, foi o seguinte, se tivesse feito o que fez para poder, de fato, qualificar o elenco, estaria aprovado. Como tá vindo jogadores do mesmo nível, aí eu volto atrás e prefiro não fazer nada. Isso aí já ficou claro. Agora, quando você fala que Marcos Vinícius só veio porque jogadores saíram, não faz sentido algum, Tota. Porque os jogadores que saíram vão receber até o final do contrato. Você sabia disso? O contrato desses jogadores vão até 30 de novembro. Então, eles vão receber outubro e vão receber novembro. O campeonato acaba em 30 de janeiro. Então não houve muita economia com a saída desses jogadores, não.
Ainda mais agora, né? Faltando 2 meses.
Ele já não ia renovar.
E Marcos Vinícius, se eu não me engano, também é daqui a 2 meses, né? É, só vai jogar até o final da Série B, né?
Esses jogadores que saíram do Náutico, que tinham contrato até 30 de novembro, eles vão receber integralmente o salário deles de outubro e novembro. Não tem o que se fazer. Imagina chegar para Lombardi e dizer, olha, tu não vai receber teu salário, não. Tá faltando 2 meses de salário. É óbvio que eles vão receber. Então não teve economia nenhuma.
Ou talvez...
Talvez pague...
Mas com o clube já pronto, já que ele tá atuando no Criciúma, aí ele tem acertado a rescisão. Já que ele tem um contrato, para poder ir para o BID.
Talvez, né? Ou talvez tenha aquela multa que é proporcional ao tempo de contrato ainda também, né? Aí o Náutico pagou metade do salário que faltava e mandou embora, tá ligado?
Vamos fazer agora umas avaliações, né? Chiesa hoje ele foi bem, né, Atos? Pelo menos na minha visão ele foi bem.
Quem?
Chiesa. Eu achei.
Se movimentou mais, né? Eu também gostei. É o tipo do jogo que se o Náutico ganha, a gente estaria elogiando, mesmo perdendo o gol de cara a cara com o goleiro no primeiro tempo, a gente estaria elogiando o Chiesa. Mas, de fato, teve uma movimentação maior. Tanto é que dava a impressão que, pelo menos até 35 minutos do segundo tempo, eu não teria tirado o Chiesa, como não saiu, né? Porque, geralmente, no segundo tempo, o centroavante, no jogo que você tem que explorar o contra-ataque, o centroavante pode ficar um pouco mais lento, isolado. Mas o Chiesa, ele estava muito participativo ainda, ele estava muito ligado no jogo, ele estava veloz, então eu não tirava o Chiesa, não. É melhor deixar o Chiesa em campo aí. Eu acho que ali perto dos 35 para 40 já dava para ter tirado, mas até então eu não tinha tirado, não. Muito por causa disso. Ele estava com vontade pro jogo. Eu também achei interessante, porque se ele tivesse feito o gol, teria sido uma partida maravilhosa, né? Mas faltou o gol. Né?
E... Até aquele lance dele que ele trombou com o goleiro lá era muita cara do Chiesa, do velho Chiesa, né? Sai trombando assim, faz o gol. É bem parecido com os lances dele em boa fase.
O Jean Carlos hoje estava mais participativo, não foi, Chapo? Ele um pouco mais participativo e já muda muito, né, na equipe.
Eu,
né?
acho que o Kleina deu essa função pro Jean Carlos, né? Parecia que ele mesmo estava indo se pôr como o jogador que vai organizar o time ali. Eu gosto dessa forma. Acho que Jean Carlos volta pro jogo. É, já deixou o Jorge Henrique menos útil, né? É incrível quando um se destaca, o outro perde força. Então, porque nessa quebra de braço
mudaram,
aí...
Eles mudaram a posição, Chapo. O Jorge Henrique ele avançou e o Jean Carlos foi lá para frente dos dois volantes, né?
E aí nessa situação, eu prefiro perder o Jorge Henrique. E a gente acha alguém para pôr no lugar do Jorge Henrique ali, do que desperdiçar o Jean Carlos. Se for para escolher um... Já
perdeu para o próximo jogo.
Não, mas pro resto da temporada, se for para escolher que Jorge Henrique seja a reserva de Jean Carlos, o reserva imediato, é melhor. E aí você encontra alguém para fazer aquela função que o Jorge Henrique está fazendo hoje, porque tanto o Jean Carlos quanto o Jorge Henrique, naquela função lá, não produz muito. E aí o outro produz muito na função que eles precisavam fazer. Eu sacrificaria o Jorge Henrique nessa escalação aí.
O que é que você achou do Jorge Henrique, Atos?
Eu gostei do primeiro tempo dele. Como o Chapo disse, ele mudou a função, ele foi um jogador que jogou um pouco mais adiantado para o Jean Carlos voltar e conseguir criar esse jogo mais, aquele lançamento para a Chiesa foi muito disso. O Jean Carlos, nos últimos jogos que ele perdeu um pouco da confiança, estava errando muito, era um Jean Carlos que chegava muito na área. Não estava errado esse posicionamento, mas o problema é que ele parou de render nessa função. Se parou de render numa sequência tão grande de jogos, você muda. Então você trouxe o Jean Carlos um pouco mais para trás para ver se ele participa mais dando lançamento, começando a jogada, e foi isso que aconteceu. E o Jorge Henrique, ele foi colocado um pouco mais na frente para ser aquele jogador mais como um homem surpresa, que chega na área. Só que o Jorge Henrique, ele costuma fazer tudo muito certo, né? Ele pega na bola, ele costuma não errar passe, ele dá um pouco de velocidade na hora de contra-ataque. Não tem como você reclamar no primeiro tempo de Jorge Henrique. Eu acho que ele saiu no segundo porque deve ter sentido alguma coisa.
Agora, em relação a Vinícius...
Renato, rapidinho, que até entra mais ou menos nesse debate que a gente está fazendo agora. O David comentou aqui, contratações de Rui e Marcos Vinícius serviram para o Náutico, já que eles são da mesma função de Jean. Eu acho que o Náutico fez isso na reta final da Série C do ano passado. Contratou um pacotão, né, que tinha aquele... Como era o nome daquele cara que disse que não ia jogar nenhum jogo, Atos, e ele não jogou? Jogou um jogo só.
Paulinho.
Rony, não? É, Paulinho. Era Paulinho, contratou uns 4 ponta, o Náutico contratou, para ver se um, porque não tinha ninguém, tava até jogando com o Jonathan de ponta improvisado uma época, né? Aí tentou contratar 4 ponta, era Jefferson Ney, Paulinho e mais dois. Eu não lembro quem foi os dois.
Álvaro, Álvaro. E o Neto Pessoa lá.
E Neto Pessoa, pronto. O Náutico trouxe um pacote de quatro para ver se um servia para poder salvar a ponta ali. Eu acho que fez a mesma coisa agora para o meio. O Náutico contratou Rui, Marcos Vinícius, para ver se alguém faz a função ali junto com o Jean Carlos. Quando o Jean Carlos não tiver, não, principalmente.
O Náutico contratou o Rui sem condição. É por isso que eu digo, velho. Quando o Rui foi anunciado, a gente vai olhar a característica do jogador, a gente vai olhar o retrospecto do jogador e tal. Eu elogiei a contratação de Rui, porque eu imaginei que, pelo menos fisicamente, ele estava ok. O jogador chegou pesando uns 300 quilos. Não tem condição. Tanto é que ele já não está mais nos planos de Kleina nesse curto prazo. Ele nem entrou no jogo de hoje. Ele estava no banco?
Não, acho que não. Acho que não foi nem relacionado.
Agora, em relação a Vinícius, Chapo, ele continuou naquela ciscada, né? Foi mais a oportunidade. Assim, a gente já falou sobre ele, mas é só para dar um reforço. Foi uma oportunidade que ele matou, mas assim, ele tem muito a mostrar ainda, né? Para poder... Eu acho que
o Vinícius, Renato, alguém precisa explorar a característica que o Vinícius tem, que é chegar na linha de fundo, que é ganhar no 1-1, no 1-1 ali. Ele faz muito isso. O problema é o que vem depois, que isso que a gente viu hoje, dele cortar para o meio, bater e fazer o gol... inclusive o Fábio deu uma aceitada também, que não foi esse chute tão parecido com aquele que Jefferson levou também lá no jogo fora de casa, esqueci qual foi o jogo. Não foi aquele chute incrível, assim, aquele golaço, não? Dava para um goleiro como Fábio, principalmente, pegaria normalmente aquela bola ali. Mas foi gol, né? Mas não dá muito para esperar isso de Vinícius a vida inteira, não. Ele tem um mano a mano e velocidade, parte física, é o contrário do Rui, né? Que o Rui tá morto, o Vinícius tá muito bem fisicamente. Eu não consigo esperar muito além disso que ele fez hoje, não. Se ele fizer mais um gol, ele já dobra a média de gols dele por ano, né? Então, ainda se ele fizer mais um... Mais um gol que seja feito.
Aproveita que o Cláudio pegou.
Eu fiquei com medo que ia surgir Berg aí. Eu já ia matar ele aqui, já.
Cláudio... O Matheus falou, se Vinícius fizer mais um gol, já podemos dizer que Chapo queimou a língua. Se Vinícius fizer mais um gol, ele aposenta, pô. É porque ele vai falar assim, não, eu não cheguei no meu limite, eu fiz mais do que eu fiz em todos os anos da minha carreira, agora eu vou tirar férias e virar treinador. O limite dele, ele não faz mais do que um gol por ano, vamos torcer para fazer esse ano.
Cláudio, o que, é que você achou de Kevin? Eu fiquei surpreso.
Rapaz, melhor do que eu esperava, viu? Assim, começou errando, dando alguns vacilos, teve um lance que o Cruzeiro entrou livre na área, ele que estava dando condição. Não fez bem a linha de impedimento, mas no final acho que defensivamente ele fez uma partida ok, melhor do que eu esperava o Cruzeiro estar atacando muito mais pelo lado dele, pressionando mais, mas ele fez uns 2-3 desarmes ali, comemorou, enfim, foi meio que o jogo da vida dele e foi um jogo ok. Muito pior foi Hereda pelo outro lado, não sei se vocês já falaram, mas a partida de Hereda foi nociva mais uma vez. E sábado, se o Iago Rocha lá não tiver regularizado, pode colocar um zagueiro improvisado, um volante, qualquer coisa. Mas Hereda, infelizmente, não pode mais jogar, não pode ter uma nova sequência como titular, não. Tem que sair do time urgente, porque hoje saiu tudo pelo lado dele.
Eu vou discordar só um pouquinho de tu, mas um pouquinho só. Porque no primeiro tempo tu tem razão, é o mesmo Hereda dos últimos jogos, com todos os defeitos que a gente cita aqui jogo a jogo. Mas eu acho que no segundo tempo deu uma viradinha de chave ali, que o Hereda estava jogando muito bem no segundo tempo, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Inclusive, foi a primeira vez que ele ganhou no corpo para alguém o ano inteiro. Ele conseguiu derrubar Sassá, eu achei aquilo ali impressionante. Eu acho que o Sassá escorregou, porque foi a primeira vez que o Hereda conseguiu ganhar no corpo para alguém também inteira. Mas o Hereda chegou no ataque, estava bem defensivamente até o momento do gol. O gol foi nas costas dele. Como é que eu posso dizer que ele eu estava aqui preparado para dizer, olha, o segundo tempo de Hereda foi perfeito. Mas ele tomou o gol que tirou a vitória da gente. Como é que eu posso falar? Defender ele.
E, Watch, eu queria saber qual é a diferença da bola da Série B para a Série C. Porque Hereda acertava... O aproveitamento de Hereda nos cruzamentos na Série C era grande, pô.
Era muito
ele
grande.
Cruzava de direita, de esquerda, cruzava bem. Na Série B, claro que o nível é maior, mas cruzamento é fundamento. Então, assim, na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, o cara que acerta cruzamento acerta em todos. Hoje, ele com um lance com liberdade na entrada da área foi cruzar bola rasteira no meio da defesa. Assim, tá muito mal.
Quer que eu fale a diferença?
Qual?
Em 2019, a gente tinha um tanque, né, na área, né? Aí fica mais fácil.
Mas a bola, não consegue nem chegar na área.
Foi polêmico agora, viu?
A bola não consegue chegar na área, pô. Ele não consegue. Hoje, um cruzamento que ele deu rasteiro, horrível. Cruzamento que, assim, um jogador profissional não pode dar. E não era assim que ele tava sendo marcado, não. Ele tava livre. Na lateral direita, o Cruzeiro já tava meio entregue, já meio morto. Ele cruza uma bola que era praticamente devolveu a bola pro Cruzeiro. Assim, muito mal. Infelizmente, é um jogador que eu gosto muito, assim. Acho que ainda tem potencial, mas chegou o momento dele sair do time, porque tá sendo muito prejudicial. Tipo, todo jogo, o Náutico toma gol é pelo lado dele.
Até uma carreira para a marcação, ele está apresentando dificuldade. Ah, gente, querida, não é um senhor de 38 anos, não.
Ô, Renato, quem está controlando a live aí? Olha, eu me consulto muito pelo chat aqui, que eu acompanho as pessoas dando opinião, e está me incomodando demais. Esse Bernardo Batista aí está flodando o chat aí. Não tem condição nenhuma. Vocês não vão dar um pano nesse cara aqui? Como é que é?
Ele está dizendo que ele dá para ver se chega na frente e perde a bola. Então mostra aqui o comentário dele. Agora pare, senão você vai ser bloqueado. Podemos continuar. Sobre Kevin, Clauber.
Kevin já falei, né?
Não, então. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é... Será que dá para inspirar algum tipo de esperança para as próximas partidas se o William Simões não puder em algum momento?
Ah, não. Não sei. Não, eu não confio, não. Foi bom.
Iago hoje Rocha, você confia?
Eu não conheço, mas Iago Rocha é de lateral direito, né?
Não, pô.
Não conheço.
Ah, Igor Miranda.
Igor Miranda.
E o Cláudio falou do jeito como se fosse um vizinho novo dele, né? Pô, não conheço, não.
Por exemplo, o Iago já colocaria titular sábado. Nem conheço, mas já considero. Então já coloca ele como titular na lateral direita.
Tá passando, meu amigo. Tá crítica a esse ponto.
Os mas, dois, assim, né? Mas o William volta, né? O William volta.
Então, assim, eu não crio muita esperança. Porque o jogo contra o Cruzeiro é um jogo diferente, né? Eu acho até que a disposição do time foi muito em função disso. É um jogo grande, jogo televisionado, no Sport TV Brasil todo, para Minas e para Recife TV aberta. Então, é um jogo diferente. Mas eu não coloco muita esperança em Kevin. Tanto que acho que nem a diretoria confia, né? Tanto que trouxe outro lateral esquerdo, né? Então, assim... Foi ok, mas o titular é o William Simões. Se ele não puder, talvez eu ainda testaria o Igor aí que chegou para conhecer o futebol dele.
Muito bem, vamos dar sequência aqui no programa, porque a gente tem que falar agora a respeito da Revista Torcida. Saiu nova edição da Revista Torcida. Eu queria que Cláudio falasse sobre essa nova edição que está disponível no www.grupotorcida.com.br. O que é que o pessoal vai conferir, Cláudio?
Tem a entrevista aqui, meu amigo, que golada de aço. Chega, me desconcentrou.
Tá bom,
sei. A Revista Torcida tem especial de Pelé, né? Esse ano, essa semana, Pelé comemorou 80 anos. Tem um conteúdo longo e grande, de muita informação sobre a história de Pelé, antes, durante e depois da carreira dele. Um material bem interessante aí, feito por Beto Lago, um jornalista renomado aqui de Pernambuco. Acho que vale a pena conferir. E esse final de semana teve o Jornal Torcida aí, falando desses confrontos Náutico e Minas Gerais que tiveram nesse final de semana. Mas o conteúdo aí da revista é muito bacana, vale a pena conferir. Para quem quiser baixar, é daquelas edições de colecionador, daquelas que você guarda e pode ler várias vezes por muito tempo.
Muito bem, isso está disponível no www.grupotorcida.com.br, disponível gratuito, basta acessar o site. Um abraço para Kleber Medeiros, que eu vou buscar minha camisa em breve, viu? Camisa do pessoal do TimbuCast, inclusive. Oi, Cláudio.
Eu não sei se já levantaram esse tema ou se vai ter, mas alguém consegue explicar como no jogo como o de hoje, Náutico e Cruzeiro, pegado, 1-0, o Náutico até certo ponto bem, melhor do que o Cruzeiro, mas precisando matar o jogo, e o treinador, o auxiliar, enfim, me inventa de colocar Álvaro, que não jogava 10 meses.
Meu amigo, Deus do céu, eu falei isso no começo, não era
não
jogo para ele.
Não existe, não. Foi um crime eu colocar essa. Álvaro não teve culpa de entrar, não. De ter entrado mal. Assim. Ele tentou, correu, mas mesmo. Era outra rotação. Era outra rotação que o jogo.
Tá correndo, né, Cláudio? Se ele tivesse entrado no lugar de Chiesa, fazia um pouquinho mais de sentido, né?
Mas eu nem teria colocado porque eu tava gostando da partida de Chiesa. Agora ele não podia ter entrado. Ele e Ronaldo Alves não era jogo para nenhum dos dois. Só se fosse em caso extremo. Se um zagueiro machucou, aí Rafael Ribeiro não tava. Apesar que Rafael tava no banco. Mas eu colocaria Ronaldo. Mas era jogo para, com todas as críticas que eu tenho para a Dadá Belmonte, Eu colocaria Dadá na frente de Álvaro. Ou colocaria Paiva também. Mas Dudu não tava, né? Dudu ainda tá machucado, né? Mas, assim, tem que ter um jogador que tinha o mínimo de ritmo de jogo. O Álvaro não jogava, não era 10 meses, não. Ele se machucou há 10 meses, ele não jogava um ano. Não pode, num jogo desse, colocar Álvaro. Foi substituição absurda.
E sobre Camutanga e Jorge Henrique suspensos, acho que Ronaldo Alves é a hora, né? Não acredito que ele vai colocar Rafael Ribeiro. E sobre Jorge Henrique, como é que a gente poderia montar esse time para o próximo jogo?
Jorge Henrique estava bem no primeiro tempo. E agora sim, o Náutico tem que achar um ponto ali pelo outro lado, né? É difícil.
Tem muita gente falando de Paiva aqui. Eu já esqueceria.
Paiva está bem escanteado. Assim,
ele está com problema com o treinador.
Eu acho que é alguma coisa pessoal mesmo. Então aí...
Eu colocaria Paiva numa ponta, Vinícius na outra, Chiesi na frente, Paiva tentando chegar como segundo atacante também. Para mim era o time ideal, mas por algum motivo o Gilson Kleina não faz isso, não testa, não sei qual o problema que o Gilson Kleina tem, mas assim, não dá, Paiva para mim tá na frente de Dadá, tá na frente de Eric hoje, que foi mais uma vez mal, só se Dudu tiver à disposição, aí beleza, aí entra Dudu, fica mais tranquilo, se não tiver... Então, não sei, acho que ele vai de Dadá Belmonte mesmo.
O que é que você acha, Atos?
Eu acho que uma substituição ideal seria o Marcos Vinícius, mas por ter entrado tão pouco tempo hoje, eu acho que ele não vai entrar com o Marcos Vinícius, não. O Marcos Vinícius entrou aos 42 de segundo tempo. Se você não tem o Jorge Henrique...
Fez até uma jogadinha boa, né?
Ele botou pra cima, né, do jogador e perdeu o controle da bola, né? Eric tava passando sozinho, acho que era Eric. Ele errou na hora de dar a enfiada de bola para ele. Mas a substituição natural, para mim, seria o Marcos Vinícius. Ainda mais no jogo de hoje, que o Jorge Henrique ele jogou à frente do Jean Carlos. O Jean Carlos vinha mal nessa tentativa ali de chegar mais perto da área, né? Apesar de ter rendido muito bem no primeiro semestre dessa forma, até no começo do campeonato, vinha mal. O Kleina hoje inverteu. Colocou o Jorge Henrique mais para frente e o Jean Carlos para mal o jogo, mas eu estava conversando com o Chapo sobre isso agora. Então, se o Jorge Henrique estava mais à frente, é natural que o Marcos Vinícius entre no lugar dele, que é exatamente a posição do Marcos Vinícius. Mas me preocupa o fato de ele ter jogado tão pouco hoje. Ele jogou hoje, entrou aos 42. Então, talvez tenha algum problema físico. Mas, se não tiver, eu entraria com o Marcos Vinícius.
Você é Chapo?
Seria Marcos Vinícius mesmo. Para vagas de Camutanga, Ronaldo Alves, né? Que já tá.
Marcos Vinícius teria o comprometimento de marcação como Jorge Henrique tem?
Mas Jorge Henrique também não tem esse comprometimento todo, não, né,
Renato? Tem, gente, tem. Ele volta.
Também mas também não é nenhum carrapato, não. Se o Marcos Vinícius acompanhar ali.
Marcos Vinícius, pela característica.
O Jorge Henrique, ele não é esse cara marcador, mas ele tem uma espécie de consciência social, eu acho. Ele fica preocupado se o time fica um pouco desguarnecido, ele tenta ocupar um espaço ali para atrapalhar o time adversário. O Marcos Vinícius não tem isso, mas tem como você resolver esse problema com outras situações, né? Ninguém tá falando aqui de jogar com quatro atacantes. A gente tá falando de jogar com Vinícius e Chiesa na frente e Jean Carlos e Marcos Vinícius no meio. É o 4-4-2 famoso aí que tá no futebol há quase 500 anos.
Bem, uma coisa é certa. Eu acho que o Ronaldo Alves, ele tem de ser titular e aí depois a gente vê o que é que ele vai fazer, o que é que o Gilson Kleina vai fazer. Ou então o Juninho Loyola, né? Porque Kleina tá no isolamento, acaba de não estar disponível ainda para o
próximo jogo
contra o CSA. Gente, agora.
Juninho Lola.
É Lola, né? Juninho Lola, pronto. Juninho Lola. É. Nome estranho, né? Mas enfim. Pessoal, vamos falar agora. É estranho mesmo. Como oferecimento do troféu, dos troféus aqui do TimbuCast, é hora da gente falar da Bridge School, nossa parceira, aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico. Muito bem, o recado aí da Bridge School, que é parceira da Cambridge University Press, é muito gabaritada para a sua instituição de ensino, a Bridge School, parceira do TimbuCast. Troféu Cook, Cláudia.
Rapaz, eu gostei da partida de Chiesa, achei que foi bem participativo, uma das melhores partidas dele desde que voltou. Deixa eu ver quem teve mais. Cadê? Defesa, não.
Eu vou antecipar o meu, então.
Jean Carlos.
Você me resumiu, é Chiesa. Eu dou meu voto para Chiesa.
Eu ainda vou votar em Jean Carlos, porque eu acho que ele foi bem...
Vocês estão votando o melhor ou o pior?
O melhor. E teve Vinícius foi também. Um pódio eu fazia com os três, citado, mas ainda...
Não dava para dar certeza, não, quem era, não. Mas tudo bem, vamos lá.
Eu ainda votaria em Jean Carlos, mas com a menção para... Para Chiesa e Vinícius, acho que Chiesa foi bem, muito participativo hoje. Noto, Salatiel não estava conseguindo fazer o pivô, Paiva, quando entrava, como você travava também não. Então, Chiesa hoje conseguiu fazer bem. Ganhou muitas bolas, coisa que não estava fazendo antes, mas Jean, para mim, foi o melhor.
Seu voto, Atos, meu de Chiesa ou de Cláudio e de Jean Carlos?
Eu achei o voto de vocês muito ruim, principalmente o de Chiesa. Chiesa merece, não é nem uma menção honrosa, merece um comentário. Chiesa perdeu um gol cara a cara com o goleiro.
É verdade.
Jean Carlos.
Atos, é o resultado do jogo passado, né? Se Chiesa faz o gol, ele é o craque. Se ele não faz o gol, ele é o. Não é o craque. Se ele perdeu o gol que ia definir o resultado, ele não é o craque.
Olha, veja
só. E se ele faz o gol Carlos, que define o resultado, ele é o craque.
O Jean Carlos, ele melhorou nesse jogo, melhorou. Principalmente pelo primeiro tempo, muito por causa daquele lançamento que ele deu para o Chiesa. Mas eu acho que ele não merece ganhar o troféu Cook, não. Eu acho que é demais para ele. Para mim, os dois melhores jogadores, se você for olhar assim, no que produziu em campo, assim, para sendo justo, foi o Haldner e o Kevin. Seriam os dois jogadores que foram os melhores. O Haldner é brincadeira. Olha, você vê o Haldner jogar. Que delícia que é ver o Haldner jogar. É um jogador de um nível muito alto, como diria Diógenes, para os jogadores errados. Nunca
comentou
de Haldner.
Nunca deu um
só para terminar o voto. Só para terminar o voto, apesar de Haldner merecer, mas eu vou votar em Kevin. Kevin foi o melhor do jogo.
Eu acho que tá bem entregue Kevin e o Haldner também. Assim, foi um jogo dos cinco ali que foram bem, foram acho que um nível bem parecido, mas Haldner fez uma boa partida. Kevin me surpreendeu também. Eu votaria, talvez se fosse entre os dois, eu votaria em Haldner. E Haldner voltou a jogar por dois, porque Jonathan voltou tão bem não, viu? E quando o Djavan entrou aí, meu amigo, ele teve que jogar por três, porque Djavan foi menos um. Mas Haldner tá segurando, talvez Haldner tenha sido o jogador que tenha mais jogado no sacrifício, porque foram poucos os momentos que Jonathan conseguiu encaixar com ele ali. Jonathan teve uma boa fase ali antes da paralisação, aí não voltou tão bem, depois teve uma boa fase, que quando ele joga o Náutico não perde, mas o desempenho dele ainda tá longe de ser o Jonathan que teve, por exemplo, antes da paralisação, né? E Haldner não, Haldner tá conseguindo manter uma regularidade impressionante.
Agora me diga, como num time que Haldner e Kevin foram os melhores, o Náutico teve muito volume de jogo? Eu vou até sair da live para vocês pensarem.
A Cláudia não participou desse debate não, Renato, deixa eu falar pra Cláudia aqui. A crítica de Chapa é o seguinte: a gente disse que o Náutico mereceu ganhar o jogo, ele discorda. Ele disse
que voltei porque quero ouvir. Voltei porque quero ouvir na minha. Quero ouvir na minha cara.
Eu acho que merecia ganhar, porque teve mais
chances. Não. Eu não disse isso, não. Eu disse que as pessoas estavam com um empate, com gosto de derrota, que o empate foi injusto e tal. Eu não acho que foi injusto. Acho que se tivesse que escolher um vencedor, pendeu mais pro Náutico. A balança. Pendeu um pouquinho mais. Mas injusto. Injusto foi Atlético e Sport. Aí foi injusto. Chapo,
foi empate com gosto de skin quente, velho.
Totalmente.
Não. CRB foi pior. CRB
Cruzeiro
foi pior.
Entrou na área com um cruzamento em escanteio, teve aquele bate e rebate, mas o Cruzeiro só chegava, chute fora da área e fez um gol de contra-ataque.
Porque o Cruzeiro é o Oeste, porra. E o Náutico então, é outro dizendo, Oeste. O Náutico... É Oeste contra Oeste, pô. Jogou. O time que empatou com o Oeste e o time que fez 1-0 no Oeste no sufoco. Não, pronto. Esse clássico, são dois dos
times que pior jogam no campeonato. Mas a diferença, que Cláudio não estava aqui, e eu argumentei com isso, Cláudio, foi o seguinte: na primeira parte do segundo tempo, O Cruzeiro se desesperou, botou um monte de atacante e deu um monte de espaço para o Náutico. O Náutico, que é um time que tem extrema dificuldade para criar jogadas, assim como o Cruzeiro, porque o Cruzeiro permitiu, o Náutico teve volume de jogo suficiente para poder matar o jogo ali naquele começo do segundo tempo. A diferença foi essa. Não é muito mérito do Náutico, não. O Cruzeiro deu oportunidade. O Cruzeiro disse, Náutico, faça aqui 2-0, 3-0, e o Náutico não fez.
O Náutico teve mais chance, claro, que o Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguia entrar na área, pô. Era só cruzamento na área, cruzamento de escanteio.
E o que foi falta. Ontem, Atlético? Atlético e Sport, eu posso dizer o que ontem? Me dê uma palavra. Eu sou comediante. Eu trabalho com a língua portuguesa. Não, nós três aqui temos dois jornalistas. Temos dois jornalistas e um comediante. A gente trabalha usando a língua portuguesa, como diria Ariano Suassuna. Se esse de hoje foi injusto, eu vou usar o quê ontem contra Atlético e Sport? Eu uso o quê? Foi o quê? Um massacre?
Jogo atípico, mas Chapo, é um jogo atípico. Veja só, o Atlético era franco favorito desse jogo. Era tipo Barcelona e Alavés. Tanto é que nas casas de aposta estava pagando 1,20 para o Atlético ganhar o jogo. E o Atlético massacrou. É um jogo atípico. O jogo como foi Atlético e Sport não vai acontecer direto, isso é raro. Mas acontece de dois times iguais, eram dois times iguais hoje jogando. Eu concordo com você nesse ponto, dois times em má fase. Mas o Náutico teve mais oportunidade que o Cruzeiro.
O Náutico tomou gol de contra-ataque, pô. O Náutico tomou gol de contra-ataque aos 40 do segundo tempo, ganhando o jogo em casa, pô. Meu irmão, não dá pra fazer, não dá pra aceitar um negócio desse.
Já, assim. Pô, pra quem vai o troféu? Não
precisava.
Haldney, sim, Haldney, o Náutico perdi demais.
Eu mudo meu voto também.
Eu voto em Haldner também.
Então vão tudo se lascar, velho.
Eu acho que Chiesa foi bem. Chiesa foi bem no jogo.
Chiesa, Jean. Eu vi uns caras me xingando aí, dizendo que Jean foi mal. Não foi, não. Jean tava muito mal. Hoje ele voltou próximo do que era. Falta muito ainda, mas já voltou a ser um pouco do que era.
Troféu deu
ruim. Peraí. Deixa eu fazer minhas menções aqui, Renato. Peraí, calma aí. O clima tá muito pesado pro meu lado. Calma. Eu acho que Chiesa foi bem, mas aí é a sina do atacante. Se ele mete o gol, ele é o melhor do jogo. Se ele perde o gol, ainda mais um gol determinante para o resultado, né? Tanto para fazer quanto para não fazer. Jean foi bem e dá um alento aí, né? Que a gente espera melhoras para ele. E Kevin foi bem também, mas o melhor do jogo foi. O melhor do jogo e o melhor do Náutico na temporada foi Haldner.
E o pior?
O pior em campo do Náutico hoje foi Vinícius, porque ele criou uma falsa esperança.
O chat vai endoidar, pô. O chat vai endoidar em
cima dele. De
era uma piada.
Renato. O pior foi Vinícius, porque ele gastou o único gol que ele faz por ano num jogo que não vai ter um ponto. Não era pra hoje,
Vinícius. A culpa guardava. Não é dele, não.
Não, eu tô zoando. Podia
ter sido a vitória.
Eu tô brincando. Não foi ele, não. O pior do jogo hoje... Achei Jonathan muito mal no jogo, apesar de que com
que ajude,
Ah, não, não, Djavan.
Hereda. Hereda foi o pior pra mim.
Eu concordo da raiva de Cláudio com o Hereda, mas, pô, se você pega o primeiro tempo, até o momento do gol, Hereda tava jogando pra caramba, só no segundo tempo.
Não, faz isso não, jogando pra caramba não, Atch.
Não, calma.
Eu achei Hereda melhor do que o Hereda de jogos passados.
Não, calma aí. Vamos fazer um recorte aqui. Rapidinho, só pra falar sobre o Hereda, um recorte aqui. Primeiro tempo de Hereda, o Hereda que tá vindo aí nos últimos jogos. Super concordo com vocês. Até o momento do lance do gol, porque o gol foi no lado dele, o Hereda estava ganhando as bolas defensivamente, inclusive eu comentei aqui que ele conseguiu a proeza de ganhar no corpo para Sassá, que foi a primeira vez que ele ganhou no corpo durante a Série B inteira, e ele estava conseguindo chegar no ataque. Estava entrando na área, não estava saindo gol, porque não estava acertando o cruzamento, não estava conseguindo chutar em gol, mas estava produzindo coisa que a gente não via nos últimos jogos. Então eu estava gostando desse Hereda do segundo tempo, mas aí chegou o gol nas costas dele. Porém, por causa desse intervalo ali, do começo do segundo tempo até o momento do gol, eu acho que dá para ele não levar esse troféu.
E aí, Cláudio também, Chapo também, né?
Não. Eu acho que Hereda e Djavan, Hereda mostrou mais.
E Eric também.
Eu fico com o Djavan também.
Não, mas Eric, ele tava até bem até perder o gol.
Não entrou bem, não.
Eu fico com
o Hereda. Mas fica com o voto em Hereda. Já vou parecer uma barata tonta quando entrou, mas Hereda acho que fez mais raiva. Então, voto em Hereda.
Esse aqui é Gabriel Andrade, comediante aqui de Minas. Ele torce pro Cruzeiro e ele fez essa piada aqui dividida em duas partes. Ele falou: eu gosto de Hereda. Aqui, ó. Longe. Boa, Gabriel. Meu garoto.
Tchau, Chapa. Até a próxima.
Tchau, Renato. Até a próxima. E a gente se volta essa semana. Quando é o próximo jogo do CSA?
Sábado, 9 da noite.
A derrota pro CSA.
Então tem uma semana, né? A gente vai, se Deus quiser, passar a semana pelo menos fora do Z4. Eu acho que quando entrar as coisas complicam muito mais, mas essa semana a gente vai ter uns quadros novos vindo aí pro canal, inclusive um vídeo da análise da camisa branca que tá aí há muito tempo já e não foi, mas vai.
Já lançou outra camisa.
E tem o react do Iago Rocha e Igor Miranda, né? Ou é Iago Miranda e Igor Rocha? Eu misturei?
Iago Rocha e Igor Miranda.
Esses dois aí, os primos. É dupla sertaneja, Igor e Iago.
Tchau, Cláudio. Até a próxima.
Valeu, Renato. Abraço.
Fala aí, Atos. Até a próxima.
Até a próxima. E eu vou fazer o react da participação de Chapo no programa de hoje, né? Nossa, adorou. Eu vou fazer o react.
Pessoal, R$7,99 para você se transformar, para você se tornar membro do nosso canal. Segue a gente nas redes sociais. Se arroba TimbuCast.
É boa.
TimbuCast, _CNC
no Twitter. O cara é um ser humano normal, de repente ele vira membro.
Agora sou membro. facebook.com/TimbuCast são as nossas redes sociais. www.timbucast.com.br é o nosso site. E a gente vai encerrando o nosso programa agora, lamentando, né, esse resultado e torcendo para que a gente não volte aqui para a próxima live falando que o Náutico está no Z4. Valeu, galera. Tchau.